A gente vai falar agora sobre reaproveitamento de alimentos, para se ter uma alimentação mais saudável e para se evitar o desperdício. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Jefferson de Almeida Gonçalves, que é nutricionista com pós-doutorado em ciência de alimentos. Ele é do nutricionista da SASCA, Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço pelo convite e poder estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho de informações aí sobre a questão de uma alimentação saudável e o uso integral, né? Utilização integral dos alimentos.
A gente desperdiça muito alimento, hein?
Infelizmente, ainda a gente desperdiça muito. Tanto a nível de mercado mesmo, né? Uhum. Um terço, estima-se que um terço dos alimentos que são produzidos no Brasil e nos países subdesenvolvidos, enfim, mas Brasil também, eles são desperdiçados. Seja por falta de logística para transporte, comercialização, armazenamento correto, até na comercialização mesmo, em toda essa cadeia, se perde aí um terço do que é produzido de frutas, legumes, os vegetais, os grãos.
Que dó, né?
A gente perde muito. E também há um desperdício muito grande dos alimentos que são adquiridos pelas famílias. Também aí cerca de 25%, 30% dos alimentos que são adquiridos pelas famílias são desperdiçados em casa.
A gente desperdiça por quê? Porque deixa produção, estragar?
Produção, a forma de preparação incorreta, se produz mais do que seria necessário para alimentar a família.
Joga, né? Fora a comida.
Se joga fora. E, então a gente tem uma cadeia de vários elos aí que se combinam e que fazem com que a gente perca um potencial muito grande de nutrientes, de alimentos, né? Enquanto ainda a gente tem muita gente passando fome, né? Ainda existe desnutrição. E, de outro lado, também existe a obesidade, né? Infantil e adultos, que a obesidade tem aumentado bastante, porque O direito humano à alimentação adequada, nós temos aí, alimentação só passou a ser um direito constitucional no Brasil a partir de 2010. Né? Então, o direito humano à alimentação adequada, ele não é só o alimento, mas também que alimento. Né? Uhum. Que o alimento, ele pode ser um alimento com uma quantidade excessiva de calorias, de conservantes, de estabilizantes, enfim, de substâncias que não são benéficas para a saúde. Tanto que hoje o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, recomenda como regra de ouro que nós evitemos o consumo de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, que façamos a nossa alimentação majoritariamente de alimentos naturais.
E a gente não aproveita bem os alimentos que a gente compra numa quitanda, no supermercado? Como
nós
que a gente
poderíamos aproveitar muito melhor a questão dos talos, das folhas, né? Das sementes, dos partes do alimento que não são consumidas comumente, né? De forma usual, mas que muitas vezes elas contêm a maior parte das fibras, né? Das vitaminas, dos minerais desse alimento. Então a gente desperdiça aí um potencial nutritivo muito grande. E as preparações, elas não necessariamente ficam menos saborosas ou, muitas vezes, na verdade, elas se tornam, até a gente comentava há pouco, mais saborosas. Por exemplo, um bolo de casca com casca de banana, ele é muito mais nutritivo, a quantidade de fibras é muito maior, né, de vitaminas e minerais, e a questão organoléptica também, o aroma, o sabor, ela é muito melhor do que um bolo apenas com a banana, né? Com a parte usual ali.
Agora, culturalmente, a gente joga a casca de banana porque parece que é antigênico consumir a casca de banana.
Para esse aproveitamento, na verdade, assim, todos as frutas, as hortaliças que são consumidas cruas, que não vão passar por processo de cocção, elas devem necessariamente passar por um processo de higienização com cloro, né? Pela cloração. Pode ser um produto industrializado ali em pó, que tem uma quantidade já recomendada no rótulo para utilização, ou nós podemos utilizar também a água sanitária, comum. Nesse caso, a pessoa tem que avaliar o rótulo para saber se aquele produto é indicado, que alguns contêm um odor ou alguma outra substância que impede que ela seja utilizada para alimento. Mas o produto adequado, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado, no caso, por exemplo, uma alface, né? Você retira as folhas, retira as sujidades visíveis ali na água corrente e coloca ela de molho na solução clorada, que consiste em um litro de água para cada uma colher de sopa de 8 a 10 ml aí do cloro.
Da água sanitária.
Da água sanitária.
Deixa de molho?
Deixa de molho 15 minutos e depois enxagua, né? Enxagua bastante esse alimento e ele
pode ser consumido.
Está pronto para o consumo, né? Uhum. Um consumo mais seguro.
Daí faz isso com a casca de banana e pode
usar
no bolo.
Pode-se fazer também. Deve-se fazer, nesse caso, com uma laranja, por exemplo, você não precisa fazer a coloração, porque ela é descascada para o consumo, né? Mas a maçã, que pode ser consumida com casca, a goiaba, a manga, até a banana, na verdade, algumas pessoas têm o costume, a gente deveria adquirir, no caso, de ela devidamente limpa, né?
Comer com casca
ser
e tudo?
Ser comida com casca e tudo. Por exemplo, o mamão. O mamão papai ou o mamão formosa, a semente do mamão, ela se consumida, ela é um laxante extremamente valioso. Né? Tem uma ação no peristaltismo ali do intestino, ajuda muito nessa questão do trânsito intestinal.
Quem tiver, então, com o intestino preso...
Pode estar consumindo o mamão com a semente.
E outras sementes também podem ser consumidas? E de que forma?
Semente da abóbora pode estar sendo consumida.
De que
a semente,
forma?
A semente até mesmo da jaca tem receitas. Hoje em dia a gente tem, né, com acesso à internet, você pode estar pesquisando e vendo inúmeras receitas. Existe uma cartilha do programa do SESC, que trabalha com reaproveitamento e aproveitamento integral de alimentos, que tem muitas receitas que podem ser... Mas nós temos aí bolo com casca de abacaxi, com casca de laranja...
A casca do abacaxi
sim.
também?
A casca do abacaxi, você pode fazer um doce com ela que eu considero mais gostoso que o doce de coco. O sabor, a textura, né? E a questão nutritiva é... Ótima dele.
Como é que prepara a casca do abacaxi? Tem que dar uma...
Você vai lavar ela,
lava.
Né? Você vai descasca a fruta, lava essa, da forma que a gente falou, essa casca, né? E depois você bate ela no liquidificador com outros ingredientes, com açúcar, né? Pode estar se colocando também um pouco de coco para... melhorar o sabor, né, ali. Mas o sabor que prevalece mesmo com o coco é o do abacaxi. E depois ele é apurado, né, é cozido ali até que se tenha uma consistência. E ele depois de resfriado, você pode coccionar ele ali até o ponto de geleia ou um pouco mais e ele fica ao ponto de doce de corte, assim mesmo, né?
Daí põe no mármore, assim, na pedra para cortar. Que delícia. E a banana? O que dá para fazer com a banana? Além de comer crua mesmo, né?
Sim, a banana.
A casca,
tem,
né?
A
casca.
Tem até um prato que tem um nome, que é o bife de casca de banana. Que você... Ele é a milanesa e depois... Ele é frito depois, né? Então, mas ele também é extremamente saboroso. O bolo, uma geleia, né? O doce...
E a gente...
a entrecasca, até mesmo da melancia. Da melancia, do maracujá, pode ser também fazer a parte branca, ralada e também feita no formato de. Aí com açúcar e tal. E coccionado, ele.
Então quer dizer que dá para aproveitar tudo, é? A gente está jogando uma parte bem nutritiva do alimento.
Sim, sim, sim. Infelizmente a gente ainda desperdiça, né? Além de todo esse desperdício. Que a gente falou que é mais sistêmico aí, né, que demanda questões estruturais, né, de melhora da questão de logística, enfim, toda essa cadeia de produção, nós podemos fazer esse aproveitamento melhorado, né, dos alimentos em casa também. Também.
E além da gente estar, então, a gente aproveitando melhor os alimentos, né? Ou seja, consumindo mais nutrientes, a gente está reduzindo o lixo, né?
Sim,
lixo orgânico.
Sim, sim. O lixo, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo orgânico do mundo.
É?
E nós temos ferramentas públicas que nos ajudam a evitar o desperdício. Em Maringá, por exemplo, nós temos dois bancos de alimentos. Nós temos o banco de alimentos que fica dentro da estrutura do CEASA, da Central de Abastecimento de Maringá, que utiliza os alimentos que são doados pelos boxistas, né?
Uhum.
Da CEASA. E esses alimentos são transacionados, são doados para entidades de Maringá e região, né? E ajudam muito na segurança alimentar dessas entidades. E nós temos também o Banco de Alimentos do Mesa Brasil, o programa de Bancos de Alimentos do Mesa Brasil, que é um programa nacional, uhum. né, e que está presente também em Maringá, e que até a gente faz um apelo para comerciantes, né, de panificadoras, supermercados, que possam estar doando alimentos que estejam próprios para o consumo ainda, né? Porque às vezes o alimento ele perdeu a atratividade para o comércio, né? Para ser comercializado, mas ele tem segurança para o consumo e características ainda nutricionais e de sabor que podem, né? Devem uhum. ser ainda utilizados. E nós temos também uma outra ferramenta de segurança alimentar que é muito importante em Maringá, que é o restaurante popular uhum. de Maringá, que hoje oferece até 1.100 refeições no almoço.
Aumentou.
Ao custo. Ele até um mês atrás, nós oferecíamos, a Prefeitura de Maringá oferecia até 1.000 refeições. Então, nós começamos por um longo período, a atingir essas 1.000 refeições. Né? E nós tínhamos, então, aí uma demanda que
reprimida.
Não era, né, atendida, reprimida. E nós conseguimos aumentar essas refeições para 1.100 diárias. Então até nós convidamos aí a população para que vá até o restaurante para conhecer, né, a ferramenta e aproveitar mesmo, né, essa uhum. disponibilidade que existe, que é uma refeição ao valor de R$3 para o usuário e que tem um subsídio de um pouco mais do que esse valor da prefeitura. Então, utilizemos aí essa ferramenta de segurança alimentar tão preciosa. E nós temos acho que é interessante também comentar, nós temos um projeto que foi aprovado a nível de Estado do Paraná, será um recurso estadual, para a construção de mais 3 refeitórios, restaurantes populares, em 3 bairros de Maringá.
Mas já está aprovado?
Isso, já está aprovado e está em fase final de alguns acertos finais da questão dos projetos, né? E isso é alguma coisa para os próximos anos aí.
Que
será
bairros?
Será Santa Felicidade, Requião e Tuiuti. Serão então mais 3 refeitórios populares que oferecerão mais 1.000 refeições diárias.
Cada um?
Os 3.
Ah, os 3 juntos, 1.000 refeições.
Os 3 juntos, mais 1.000 refeições.
Ah, tá certo. E no restaurante popular, se tem esse reaproveitamento de alimentos?
O restaurante popular é um exemplo do aproveitamento
integral.
Total, integral, né, dos alimentos. Se faz também o aproveitamento dessa questão dos talos, sempre que possível, né?
Uhum.
Por exemplo, hoje nós oferecemos 1.100 refeições diariamente, até 1.100 refeições. Então, se o restaurante vende em um dia atípico ali, por exemplo, com chuva, às vezes, né? Vende aí 1.000 refeições. Então, a gente tem um potencial de mais 100 refeições que foi produzida e não foi vendida, né? Essas 100 refeições são doadas para entidades que a gente tem cadastradas.
Uhum.
Essa doação é feita de forma controlada, né? Com toda a questão de temperatura, do transporte, armazenamento, enfim, e orientação.
Uhum.
Para o consumo adequado, mas a gente não tem desperdício.
Não tem desperdício.
Desperdício nenhum no restaurante popular.
Que bom, né?
E é um alimento saudável, extremamente saudável. São refeições aí,
né,
compostas de arroz, feijão, uma carne, salada, uma sobremesa que na maior parte dos dias do mês é uma fruta, e também uma guarnição.
Tá certo. Ai, me deu vontade de fazer esse bolo de banana com casca, viu? Muito bom. Muito obrigada, Jefferson,
obrigado,
pela presença aqui, pela entrevista. Obrigado. Nós conversamos com o Jefferson de Almeida Gonçalves, nutricionista da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá. Falamos sobre o aproveitamento integral dos alimentos.